nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Olga Menezes.
Bom dia, senhores ouvintes. Bem-vindos a mais uma emissão do programa A Nossa Terra, uma produção da Direnor. Há 28 anos que levamos até si o melhor que a região tem para oferecer, com foco no Vale do Cávado, mostrando as suas tradições, usos e costumes e todo o ADN minhoto que compõe esta nossa terra. Das 10 ao meio-dia, como é habitual, num programa de informação, com uma perspectiva positiva, trazemos assuntos variados e de interesse comum para as nossas gentes. Neste domingo, trazemos até si a freguesia de Mir Tibães, em Braga, que vamos hoje percorrer e conhecer melhor. Razões não faltam para ficar desse lado e juntar-se a nós nestas 2 horas do A Nossa Terra.
A Nossa Terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, a freguesia de Mir de Tibães.
Com o apoio,
Junta de Freguesia de Mir de Tibães.
Stone Class, da simplicidade à elegância, em Mir de Tibães.
Enermeter, há 25 anos, líderes em soluções para medição de água, gás, eletricidade e ambiente.
Estás a escolher uma universidade para preparar o teu futuro? Na Católica Braga podes encontrar uma opção à tua medida. Entre 19 cursos de licenciaturas e mestrado, oferecemos a formação em áreas como a Psicologia, Comunicação, Serviço Social, Ciências e Tecnologia de Dados, Turismo, Teologia, Filosofia, Estudos Portugueses, Educação e Gerontologia Social. Aqui, aprendes com profissionais dedicados e em contacto direto com o mercado de trabalho. Na Católica Braga, mais do que profissionais, formamos pessoas com valores sólidos, preparados para fazer a diferença, seja na excelência do seu percurso profissional, seja na defesa da sustentabilidade e da justiça social. Garante o teu lugar na primeira fase de candidaturas até 21 de julho, com novas fases até setembro. Católica Braga, o teu sonho, o teu lugar. Para mais informações e candidaturas, visita www.braga.ucp.pt.
Senhor empresário, cumpra os requisitos legais no âmbito da medicina, higiene e segurança no trabalho. Escolha o parceiro ideal. Escolha a NorteMed. Na NorteMed, organizamos os serviços externos de saúde, higiene e segurança no trabalho da sua empresa com a melhor qualidade e ao melhor preço. Visite-nos em nortemed.pt ou na Rua Quinta da Armada 56, Rés do Chão, em Braga. NorteMed. Juntos, fazemos a diferença.
A nossa terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast no Facebook, A Nossa Terra, Braga, Vale do Cávado.
Mir de Tibães é uma freguesia localizada no concelho de Braga, no noroeste de Portugal. Situa-se a cerca de 5 km a oeste do centro da cidade de Braga, numa região marcada por colinas verdejantes, pequenos cursos de água e uma paisagem rural característica do Minho. O território é predominantemente agrícola, com campos cultivados e áreas florestais, mantendo um ambiente tranquilo e preservado, apesar da proximidade com o centro urbano de Braga. A história de Mir de Tibães está intimamente ligada ao mosteiro de São Martinho de Tibães, um dos mais importantes centros monásticos de Portugal. Fundado no século XVII, o mosteiro ganhou grande relevância durante a Idade Média, tornando-se a casa-mãe da Ordem de São Bento em Portugal e no Brasil no período da Reforma Católica, séculos XVI-XVII. No século XVIII, o mosteiro foi reconstruído em estilo barroco, tornando-se um magnífico exemplar da arquitetura religiosa da época. No entanto, com a extinção das ordens religiosas em 1834, o mosteiro entrou em decadência, sendo parcialmente abandonado. Só no século XX foi recuperado e classificado como Monumento Nacional, tornando-se num importante polo cultural e turístico. A freguesia de Mir de Tibães desenvolveu-se em torno deste mosteiro, mantendo ao longo dos séculos uma forte ligação à vida monástica e agrícola. Falando da agricultura, falamos da maçã da Porta da Loja, é uma variedade tradicional doméstica estreitamente ligada ao mosteiro em Braga. Mir de Tibães preserva uma identidade cultural marcada pela religiosidade, tradições rurais, alguns aspectos culturais destacados incluem as festas e romarias. A freguesia celebra diversas festividades religiosas, como a festa de São Martinho, padroeiro do mosteiro, a Nossa Senhora do Ó e o cerco em honra de São Sebastião. Na arquitetura religiosa, destaque, para além do mosteiro, para a igreja paroquial e outros pequenos santuários que refletem a importância da fé na vida da comunidade. A freguesia integra, ainda, percursos pedestres e cicláveis, como a ecovia do Rio Cávado e os belíssimos caminhos que rodeiam a capela de São Filipe de Gens, que valorizam o património natural e histórico. O território é cortado por ribeiros e socalcos, outrora cultivados pelos monges e pelos lavradores ligados ao mosteiro. Produtos como a maçã da porta da loja e o vinho das vinhas conventuais fazem parte da identidade alimentar local. Hoje, a população, cerca de 2.300 habitantes, mantém viva a tradição de cuidar e divulgar este legado. A junta de freguesia, escolas, associações e habitantes promovem a herança beneditina através de atividades culturais, roteiros históricos e educação patrimonial. Mir de Tibães é um local onde a história, a espiritualidade e a natureza se entrelaçam. O seu património, encabeçado pelo Mosteiro de Tibães, faz dela um lugar de grande valor cultural, enquanto que a sua paisagem rural oferece um refúgio de tranquilidade próximo da cidade de Braga. Uma visita a esta freguesia permite não só conhecer um capítulo importante da história portuguesa, mas também experienciar as tradições autênticas do Minho.
É sobre a freguesia de Mir de Tibães que nos vamos debruçar e conhecer melhor, e para isso contamos com a presença em estúdio de Jorge Dias, presidente da Junta de Freguesia, José Carlos Peixoto, historiador, Rafael Soares, filho da terra com destaque nas artes plásticas, Paulo Oliveira, coordenador do Mosteiro de Tibães, e Sérgio Cabral, responsável pelo coro infanto-juvenil. A todos muito bem-vindos ao programa A Nossa Terra. Para se conhecer o presente e o futuro, temos que saber as linhas de outrora. Essa evolução da freguesia é-nos refletida também na conversa com Cristina Ferreira. Tem 95 anos, é natural da Vila Praia de Âncora, conheceu o marido a Moçambique, sendo ele de Mir de Tibães, e fixou-se cá como comerciante na tasca da tia. Hoje é uma das mulheres mais velhas da freguesia, uma apaixonada pelos livros e por esta localidade, catequista durante 22 anos, até aos 90 anos de idade, e também a pessoa mais velha a fazer o nono ano com excelência em português, tendo terminado os estudos com 79 anos. Vamos ouvir Cristina Ferreira.
É que eu conheci, não é? Esta estrada, por exemplo, não existia. Havia um caminho de cabras, que eles diziam, um caminho de cabras. Quando a gente ia a pé, por exemplo, por aí para Somalha, não havia nada. Agora está mais desenvolvida. Também todo lado, avós e avós. Tenho e não tenho. Porque acho que lá que as pessoas eram mais unidas quando havia qualquer coisa. Aqui são mais abertas, eu vejo.
Das melhores memórias às características da freguesia, Francisco Martins, de 99 anos, natural e residente em Mir de Tibães, partilhou connosco o seu conhecimento e lembrança. Carpinteiro e barbeiro aos 11 anos, com o seu tio e, por fim, como empreiteiro, tem 10 filhos, 26 netos e 35 bisnetos, que enchem de memórias e vida este jovem com quase meio século de vida.
Quando foi à inspeção, naquele tempo, levávamos um homem a tocar com sardina e um bombo e íamos para Braga a fazer festa, para ir à inspeção, e ao fim vínhamos para os copos e vínhamos na banda da música na mesma. E então, nesse dia, a minha mulher, que depois era namorada, mas era agora, depois foi minha mulher há muito tempo, enquanto foi a hora da inspeção, com ela contou-me que se fosse de joelhos no meio do campo, que aqui era tudo para ver assim mesmo, fosse de joelhos a rezar à Senhora do Sabeiro. É coisa que eu tenho mais proveita. Eram melhores, eram mais amigos da igreja e de fazer espetáculos. Fizeram muitos teatros. O meu pai era um deles, porque formaram um patronato, que era de umas dúzias de homens, agora não me recordo bem, que cantavam no coro da igreja ao domingo, faziam teatros, e o meu pai era o presidente quando morreu o bandeira em cima da caixão.
Seguimos agora a conversa com Jorge Dias, presidente da Junta de Freguesia de Mirtibães. Tem 34 anos, nasceu em França e vive em Mirtibães. Arquiteto de profissão, está no seu primeiro mandato como presidente da Junta. Foi membro do grupo de jovens e continua ligado aos escuteiros, dando apoio na terceira secção, os pioneiros. Presidente Jorge, bem-vindo ao programa A Nossa Terra. Eu iniciava precisamente por lhe perguntar, Mirtibães, uma freguesia carregada de história, memória, saber e gente boa. Presidente Jorge, é bom viver em Mirtibães? Que mais-valias é que esta freguesia oferece aos seus habitantes?
Olá, muito, muito bom dia. Sim, é muito bom viver em Mirtibães. Como referi, uma freguesia com muita história, com... carregada de verde, de espaço verde, e nós estamos afastados do centro, que nos dá uma particularidade de estar fora do ambiente cidade e mais recolhidos na natureza. Temos o nosso monumento nacional, o mosteiro de Tibães. Além de outras, temos a margem do Rio Cabo também, e sim, acho que é muito bom viver em Mirtibães.
Muito bem. A comunidade partilhou também, de forma feliz, com a nossa terra, o porquê de gostarem de viver em Mirtibães.
Sim, gosto muito de Mirtibães.
Sim, é bom viver em Mirtibães.
Eu acho que é bom viver em Mirtibães. Agora está melhor.
Eu gosto muito de morar em Tibães, principalmente pela localização geográfica da freguesia. É uma freguesia que nem está demasiado longe nem demasiado perto da cidade, ou seja, muito rapidamente eu estou no centro da cidade, mas onde eu vivo é um lugar muito verde, muito calmo, com muita natureza e que eu valorizo muito esse aspecto.
É bom viver em Tibães.
É bom. Bem. Andra para mim.
Eu digo que é bom viver em Tibães porque é a minha terra. Fiz todas as minhas atividades de criancinha aqui, cresci aqui.
Eu gosto de viver aqui em Tibães porque acho que é uma freguesia bastante acolhedora.
É bom viver em Tibães derivado à tranquilidade e às amizades que são tudo muito próximo. É a mais-valia de viver em Tibães.
Connosco temos também o professor José Carlos Peixoto, tem 75 anos, é natural de Mirtibães e tetraneto dos caseiros do Mosteiro de Tibães. Está-lhe no sangue a história de Mirtibães. É escritor e historiador das histórias e das memórias profundas desta freguesia, tendo publicado mais de 20 livros sobre o património bracarense. Professor José Carlos Peixoto, bem-vindo também ao programa Nossa Terra. Eu iniciava também por lhe perguntar, começando por conhecer os traços, rosto e identidade de Mirtibães, que características tem esta freguesia e esta comunidade?
Em primeiro lugar, eu queria começar por agradecer o convite que me formularam para estar presente e para falar sobre a terra onde nasci, cresci e onde presentemente resido. Portanto, é uma honra estar aqui convosco para falar de uma terra que... ancestral, uma terra milenar, com uma história milenar, remonta possivelmente, como a própria palavra Tibães toponicamente refere, é de origem sueva. Portanto, é uma terra, como disse o Sr. Presidente da Junta, com uma localização privilegiada entre o rio e o monte, entre o rio Cávado e o monte de Sanjães, entre os 30 metros de altitude e os 250 metros de altitude. Portanto, numa terra onde das veigas se passa aos planaltos, portanto, uma terra, eu diria mais, uma aldeia monacal, uma aldeia com vocação turística, uma aldeia que oferece imensos motivos de atratividade, uma aldeia que eu diria que é um museu do barroco em Braga. O monumento que nós temos, o Mosteiro de São Martinho de Tibães, é um verdadeiro museu do barroco em Braga, com a sua igreja, os seus escadórios, os seus claustros, a sala de capítulo. Tudo isso nos remete para um monumento que é um verdadeiro museu ao ar livre. Eu agradeço a referência que me fez a ser descendente dos caseiros da cerca conventual. Os meus antepassados, desde 1838, como sabem, o mosteiro, a partir de 1834, os monges foram expulsos do mosteiro, em 1834. Esse mosteiro, bem como a cerca, foram à praça em dois momentos, em 1838 e 1864. E a partir destas duas últimas datas, nesta pública foram estes terrenos, como a igreja, foram adquiridos, como o espaço conventual foi adquirido por burgueses da cidade de Braga, mas que não trabalhavam as terras. Quem trabalhava as terras eram os caseiros, e foram os meus antepassados que desde 1838 trabalharam sempre as terras do mosteiro até 1950, altura em que foram adquirindo terras na freguesia e deram lugar a outros caseiros.
Muito bem. Quem também nos falou um pouco da história desta freguesia foi José Silva. Tem 58 anos, é um homem de Mirtibães, informático de profissão e o presidente da Assembleia de Freguesia. Desde sempre envolvido na comunidade, com passagens pelo grupo de jovens e pelo grupo de amigos do Mosteiro de Tibães. Ao A Nossa Terra, José Silva falou-nos da história da fronteira desta freguesia.
O interesse surgiu quando houve a necessidade de identificar os marcos e os limites da freguesia. Eu, na pesquisa que tive que fazer para recolher informação sobre a freguesia e sobre os limites, fui ao encontro da história da freguesia. E isso permitiu-me aprofundar muitos assuntos relacionados com o tema da história. Portanto, nesse trabalho de pesquisa e identificação e de ir para o terreno, conhecer um pouco de onde eram os limites da freguesia, identificámos muitos marcos, e esses marcos transmitiram-nos uma informação interessante que eu na altura não conhecia, e depois vim a conhecer, que tinha a ver com o facto de Mirtibães ser uma agregação de duas freguesias, uma união de duas freguesias, que é a freguesia de Mir e a freguesia de Tibães. Portanto, nos marcos da parte baixa da freguesia, que é onde se encontrava ou situava a freguesia de Mir, os marcos apresentam a identificação de freguesia de Mir. Na parte superior da freguesia, os marcos apresentavam a identificação de freguesia de Tibães. Na altura fiquei satisfeito por ter conhecido esta distinção, e depois vim a saber que de facto eram duas freguesias anteriormente, mais ou menos há 400 anos atrás, e depois deu-se a união das freguesias e criou-se a freguesia de Mirtibães.
Professor José Carlos, penso que sempre se interessou por escrever, portanto escrever é um interesse muito especial para o senhor. Eu perguntava, escreveu também sobre, provavelmente, muitos aspectos históricos relacionados com esta freguesia, não é assim?
Sim, tenho várias publicações sobre a freguesia. Eu só comecei a trabalhar na minha freguesia já muito tarde, já em idade avançada. Antes preocupei-me com o Bom Jesus, escrevi muitos livros sobre o Bom Jesus, sobre a cidade de Braga, em vários aspectos, sobre o Colégio São Caetano, e porque fizeram-me incutir que ninguém é profeta na sua terra. E talvez este provérbio me tenha feito algo mal, inicialmente. Portanto, pus um pouco inicialmente de parte a história da minha freguesia. Só mais tarde é que me interessei por ela e neste momento dedico o meu tempo disponível à história da freguesia. Comecei por escrever Tibães, Marcos e Domínios, onde fiz um levantamento dos marcos, quer do Couto de Tibães, quer da freguesia de Santa Maria de Mir, quer da freguesia de São Martinho de Tibães, que deram origem, estas duas freguesias, deram origem à atual freguesia de Mir de Tibães. Portanto, de Santa Maria de Mir caiu o termo o Santo Maria, de São Martinho de Tibães caiu o termo Martinho, e juntou-se Mir a Tibães, isto em 1616. Este foi o primeiro livro. Foi um livro que eu diria que foi quase de forma, trabalhei coletivamente com um amigo meu que de bicicleta durante vários anos percorremos os caminhos, os trilhos e fomos inventariando os marcos que existiam, quer do Couto, quer das duas freguesias que entretanto foram anexadas. Foram percorríamos os trilhos de bicicleta, andávamos pelos montes e tivemos a sorte de publicar o livro e depois, ultimamente, serem classificados. São marcos que estão... Não conheço outros em Portugal. Nem conheço um livro com a profundidade deste sobre marcos e domínios de uma terra. Até já lhe chamaram a Bíblia de Tibães. Depois escrevi um livro que foi As Memórias do Couto de Tibães, que obteve um prémio de história local, um prémio nacional, mas de história local. E finalmente escrevi um livro, fez agora em junho último, sobre a maçã da Porta da Loja. Maçã fortuense que nós consideramos que é um legado e dos beneditinos, dos monges beneditinos de Tibães. E aprofundámos esta matéria, foi publicado o livro fez um ano agora em junho e brevemente, dentro de 15 dias, sairá a segunda edição do mesmo livro. Uhum. É uma edição que não corrige nada, mas aprofunda o tema e aperfeiçoa determinados aspectos.
Muito bem. Lendas e histórias fazem parte das nossas terras. Durante o estudo das fronteiras de Mir de Tibães, José Silva acompanhou outras histórias e lendas que nos contou e que vamos agora ouvir.
A lenda mais importante de que eu tive conhecimento foi basicamente a lenda da fundação primitiva do mosteiro São Martinho de Tibães. Diz que foi fundada por São Martinho de Dume, que quando veio para Braga para evangelizar a corte sueva, começou por fundar alguns mosteiros e um dos que fundou, dizem que foi o mosteiro de São Martinho de Tibães. Um dos casamentos mais importantes que se deu aqui junto a Mir de Tibães foi uma famosa batalha, que às vezes não é tão conhecida quanto isso, mas deveria ser, que é a Batalha do Pedroso, porque foi uma batalha que se deu entre o rei Garcia da Galiza e o conde Nuno Mendo, do Condado Portugalense de Portugal. Depois veio a dar origem a Portugal. E nessa batalha, o conde Nuno Mendo faleceu. Se tivesse falecido, possivelmente teria sido nessa altura que teria existido a independência do Condado Portugalense.
Manuel Fernandes tem 69 anos, é fruticultor e gerente da maçã Porta da Loja. Natural e residente em Mir de Tibães, trabalha em conjunto com o filho João Fernandes, de 38 anos, gestor do projeto Maçã Porta da Loja.
A maçã Porta da Loja, no nosso entendimento, é originária do convento beneditino de Tibães. Tendo nascido a minha mãe no convento, o seu filho é de agricultores, o meu pai, embora industrial da construção civil, tinha paixão pela agricultura, reconhecendo o que os antepassados também reconheciam, que a maçã Porta da Loja tinha características extraordinárias em termos de aromas, paladar e conservação no tempo, aproveitaram um legado deixado no nosso entendimento pelos beneditinos e iniciaram um projeto Porta da Loja em, creio que no ano, nos anos 70.
o nosso objetivo da família era deixar o legado da maçã à porta da loja e com isto fazermos a venda, a promoção da venda em natura e aproveitamos toda a maçã de refugo para fazer transformação em subprodutos. Portanto, nós temos uma missão que tem a ver com a sustentabilidade, com a economia circular, neste caso alimentar, e com isto pretendemos fazer novos produtos, portanto, as compotas, os biscoitos, as cidras, os pães de cidras, os destilados. Portanto, queremos aproveitar ao máximo este produto para deixar o mínimo resíduo possível no meio ambiente.
Professor José Carlos, ainda sobre a história de Mirtibães, penso, e perdoe-me se cometo erro, naturalmente, há um nome que ecoa também nas memórias e que não podemos esquecer, que é o rei Teodomiro.
Teodomiro.
Quem foi este rei? O que é que podemos referir sobre o mesmo?
Bem, entrou numa temática polémica, na minha opinião. Uma temática que divide opiniões, mas ainda bem que divide opiniões, porque permite o confronto, permite o diálogo e permite, não digo que chegar a uma conclusão, porque é difícil chegar a uma conclusão quanto ao papel de Teodomiro em Mirtibães, mas permite-nos, no meu caso, e eu sou um fervoroso adepto da origem sueva da minha aldeia, do rei Teodomiro. O rei Teodomiro, como sabe, São Martinho de Thuma teve um papel enorme na conversão dos suevos. Braga foi, aliás, a capital do reino dos suevos. E ele possuía aqui na cidade o seu palácio, o seu paço, mas possuía em Tibães a casa de campo. A sua casa de campo era junto ao rio Cávado. Possivelmente, dada a conversão, o papel de São Martinho de Thuma na conversão dos suevos, possivelmente Teodomiro foi influenciado pela ação de São Martinho e procedeu à edificação de várias, diria, pequenas capelas, pequenos cenóbios, que entretanto a maior parte deles foram arrasados pelos muçulmanos. Eu diria mais que não é só uma carta que por alguns foi classificada de falsa por grandes historiadores, mas há uma carta, uma cópia de uma carta que refere precisamente os mosteiros que foram edificados pelo rei Teodomiro. Um deles seria o de Tibães. Eu acho que esta listagem está é muito exaustiva e muitos destes, eu acredito que sejam, os nomes sejam falsos, quer dizer, não se edificou tanto como esse documento diz. Mas que há outros argumentos que apontam para a fundação do mosteiro pelos suevos. Há, desde a existência de capitais suevo-visigóticos no Museu Pio XII, desde a existência de uma pedra que existia na Claustra Velha, que é referida por muitos cronistas, que dizia ano 600, e é referido por muitos cronistas, ano 600 é da era cristã, portanto refere-se ao ano 562, ano da fundação do Mosteiro de Tibães no tempo do rei Teodomiro. Desde a existência de muitos cronistas mortos do reino, desde cronistas beneditinos, eu poderia falar de Frei Leão de São Tomás, Frei Marcelino da Ascensão, dezenas deles que referem e apontam o século VI como ano da fundação do mosteiro. É evidente que no século XX apareceram outras teses, outros teses que dizem que por falta de fundamentação arqueológica e por falta de documentos, o mosteiro é do século XI, apontam fundação do mosteiro para o século XI, porque entretanto encontraram-se nas obras que entretanto se realizaram de reabilitação vestígios do século XI. Inclusivemente há uma tese de dois grandes historiadores que eu muito admiro, que é o Cónigo Avelino Jesus Costa e o professor José Matoso, que referem que possivelmente o mosteiro até seria em Padim da Graça e depois foi transferido para Tibães. Porquê? Porque se dizia mosteiro palatino, e palatino vai dar origem a Padim, o que eu discordo completamente. Palatino pode até dar origem a Padim. Penso que Padim vem de Palatino, que é diferente. Mas Palatino quer dizer real. Portanto, o mosteiro era real porque foi fundado por Teodomiro, não porque foi originalmente em Padim da Graça. Uhum. Eu penso que eles caíram numa armadilha. Outros, portanto, referem o século XI porque encontraram os tais vestígios arqueológicos. E defendem, mas esquecem-se, na minha opinião, fundamentam todas as suas teorias nos cronistas beneditinos, Frei Leão de Santo Tomás, Frei Marceliano da Ascensão, mas neste aspecto discordam. Quer dizer, toda a teoria histórica é baseada neles. Neste, fazem uma exceção. Portanto, o rei Teodomiro teve um papel enorme na fundação. A própria origem de Tibães. Tibães é um termo germânico, de origem germânica, portanto, de origem sueva.
Sem dúvida, muitos aspectos a descobrir nesta freguesia. Eu passava agora a palavra novamente ao Sr. Presidente Jorge. Está atualmente no seu primeiro mandato ao serviço desta freguesia. Como é que tem sido este desafio?
Tem sido um desafio. Sim, é o primeiro mandato. Como em todos os meus mandatos, há um período de adaptação normal, em que foi definido as prioridades para a freguesia, eixos orientadores do nosso trabalho, e nesse primeiro mandato, claramente que os nossos eixos foram a educação e a cultura. Uhum. E temos feito uma aposta muito grande, principalmente nas escolas. Nós temos uma escola básica e um jardim de infância, ao qual nós apostamos principalmente nas componentes da CAF e da AF, que são aquelas que nós temos um acordo tripartido com a Câmara Municipal de Braga, e a nossa, além de todo o apoio que nós damos às escolas e ao estabelecimento quando é solicitado, as nossas apostas são feitas principalmente nas componentes. Essa aposta é reforçada sobretudo nos períodos não letivos, que são os períodos em que as crianças passam, algumas delas infelizmente, 12 horas na escola sem aulas. Então nós temos que fazer um programa, enriquecê-lo com atividades. Reativámos atividades que já tinham sido iniciadas, mas que estavam paradas, reformulámos outras que não estavam a funcionar tão bem. Neste momento, e já pelo segundo ano consecutivo, temos as crianças a fazer uma época balnear, que é uma atividade que correu muito bem e que a adesão foi, se no primeiro ano tinha sido boa, este ano temos as crianças todas das componentes a participar. São mais de 100 crianças durante 2 semanas a ir à praia, no período das manhãs. E depois, nos períodos da tarde, vamos acrescentando outros tipos de atividades, como, por exemplo, nós temos no jardim de infância o yoga para as crianças. Temos também, tivemos em vários períodos não letivos contadores de histórias que vão lá, e são sempre atividades muito, muito enriquecedoras. No final de ano e na abertura também temos sempre muitas diversões para eles, colocamos balões infláveis para dar, principalmente no último dia, que é para fechar, eles também, e é uma boa atividade que eles gostam. E vamos pontualmente marcando o dia da criança, o dia da família, que são pequenas atividades que vamos fazendo com eles e tentando dar outro tipo de conhecimentos para eles. Também temos muitas alturas em que há brincadeiras com água, com estas alturas de muito calor. Nos períodos das férias de Natal, também temos sempre alguma saída. O mercado de Natal, que já começa a ser também uma tradição, tem sempre uma... Incutimos também a ida ao cinema, que achamos que culturalmente é muito importante. Claro. E eles vão... E pronto, nós depois culturalmente também temos feito algumas apostas, muito baseado em tempo de família. Tempo de família com atividades para pais e filhos, e em que o mosteiro é um dos nossos grandes parceiros, porque nos deixa ser... nos empresta o espaço, que é sempre muito emblemático e muito apreciado para fazer o tipo de atividades, desde que seja caminhada, yoga em família, várias atividades, e é um sítio privilegiado.
Muito bem. Presidente Jorge, penso que, se não estou em engano, neste 25 de Abril tiveram um bonito mural, alusivo naturalmente à Revolução dos Cravos. Como é que foi edificado mesmo?
Foi não foi neste 25 de Abril?
Não,
só foi nos 50 anos nos 50 anos de 25 de Abril, por ser uma data
emblemática,
claro. Quisemos fazer algo diferente e em boa hora escolhemos e convidámos o Rafael. Uhum. Que é filho da terra, artista, e ele presenteou-nos com um mural que representa mesmo isso, o 25 de Abril, e escolhemos também o local junto à Junta de Freguesia, pronto, que é o local de entidade máxima na freguesia, e foi um gesto que nós fizemos para internizar os 50 anos do 25 de Abril.
Connosco em estúdio temos o criador deste bonito mural, Rafael Alves, tem 27 anos, é natural e morador em Mirtibães, licenciado em Artes Plásticas. Rafael, bem-vindo ao programa A Nossa Terra. E eu iniciava precisamente por lhe perguntar como é que foi fazer, trabalhar neste projeto do mural de 25 de Abril na sua terra natal.
Olá a todos. Fazer este mural foi, pronto, em termos de processo é o normal, mas diria que foi... um exercício bastante pessoal, porque eu e o Jorge já nos conhecemos há uns bons anos, diria mesmo quase crescer juntos, porque partilhamos ainda uns bons anos nos escoteiros, e então, pronto, além de ser algo que eu já há algum tempo gostava de fazer na minha freguesia, veio no tempo certo e com a melhor companhia, diria, e pronto, é sempre, claro que é sempre... algo que me significa bastante, não é? Um trabalho que ficará de algum modo eternizado, claro que não dura para sempre, mas toda a experiência que o levou a ser feito significa muito para mim.
Uhum. Rafael, como é que começou o seu amor, o seu interesse pelas artes plásticas? Ou quando começou, se consegue identificar?
Sim, é engraçado, por acaso no outro dia falava também com amigos da área e perceber como é que esses interesses surgem. Eu acho que um bom aspecto sobre isso é parte muito da família, não é? Do ambiente onde crescemos, que neste caso, agora fazendo um parênteses, acho que o ambiente barra o sítio, não é? A freguesia conta bastante. E aqui, como os senhores já foram falando, seja pela natureza, seja a aposta que se faz com todos os interesses que podem surgir nas crianças, mas eu não tenho bem resposta para isso. Se calhar acho que foi mesmo estar rodeado de boas pessoas, também um ambiente propício à imaginação de uma criança, à liberdade que pode ter em passear, em ver a sua terra ou o sítio por onde anda de uma maneira fácil, não é? Que vai de alguma maneira suscitando algum tipo de caminho, que neste caso o meu foi para as artes, claro. E para a manualidade, pronto, no sentido geral.
Muito bem. Sabemos que um dos seus primeiros trabalhos, projetos, foi a entrada do Parque de Campismo de Braga. Como é que tudo surgiu? Como é que aconteceu?
Pronto, esse foi realmente um trabalho que, na altura, também a minha namorada, éramos bastante jovens, também gostava de pintar, e nós pensámos, porque é que não tentámos propor alguma coisa, ainda por cima já havia lá algo alusivo a certas coisas de Braga, vimos uma parede que já foi possível fazer alguma coisa, ainda sobrava um espaço, e lembrámos, olha, e que tal informarmos melhor na Câmara e perceber como é que as coisas funcionavam, e foi mesmo isso, fomos recebidos da melhor maneira, na altura até estávamos a pensar que podia ser um projeto só autoproposto, só com autorização, e ficámos impressionados com, pronto, com a confiança, vá, com a facilidade que nos abriram essa porta e que nos permitiram pintar algo que se enquadrasse lá, não é?
Muito bem. Ganhou o concurso o escultor Alberto Vieira, penso que é assim.
Com o escultor.
Com o escultor, sim. O que o levou a um outro projeto, penso eu, os vitrais do Arco da Porta Nova. Como é que foi esta experiência? Como é que tudo aconteceu?
Pronto, essa também foi um momento, foi o segundo grande projeto, vá, ainda no final do secundário, que houve esse concurso aberto às escolas secundárias, onde era proposto uma intervenção na zona do Arco da Porta Nova, e pronto, essa ideia foi surgindo, também pegando um bocado na arte já existente, ou nos pontos de arte de Braga. Claro que não podemos fugir das igrejas, não é? E essa ideia do vitral, a porta do Arco da Porta Nova, agora pelo menos é inexistente, e essa ideia surgiu, como é que poderíamos ligar algo que também não interferisse demasiado com a livre circulação daquela rua, mas que modificasse substancialmente o que é aquela praça, e surgiu essa ideia de um vitral, que não é vitral, é feito com, se calhar, tecnologias mais práticas e mais efêmeras, mas que, ou seja, vinil e acrílico, aquilo foi feito com outro tipo de materiais, mas que realmente assemelham e acho que fazem uma boa relação entre esse mais antigo e o que se pode fazer com as novas abordagens artísticas.
Muito bem. Rafael, olhando para o futuro, o que é que podemos esperar de si enquanto artista?
Isso é uma boa pergunta, não é? Acho que ninguém sabe, mas as intenções agora mais presentes, ou se calhar num futuro próximo, finalmente era uma ideia que já pensávamos fazer, e eu e mais dois colegas encontramos um espaço aqui em Braga e encontramos agora mesmo a remodelá-lo e a pô-lo em condições que permitam um espaço de cooperação entre pessoas com os mesmos gostos, possivelmente também workshops com crianças e adaptados também a várias idades, um espaço também com possibilidade de trabalho mais digital, e basicamente é isso, unir uma comunidade próxima, pequena, mas que possa crescer de alguma maneira, e pronto, estar envolvido com as pessoas da cidade, as pessoas que tenham de alguma maneira um projeto de vida semelhante, ou pode nem ser, mas com condições que pelo menos permita progredir em algum aspecto.
Das artes plásticas, seguimos com talentos na freguesia de Mirtibãs, neste caso na música. Paulo Campos, de 46 anos, é natural e residente em Mirtibãs. É cantor lírico, músico barítono e licenciado em direção coral e canto lírico na Universidade do Minho. Foi maestro do Orfeão de Braga e é membro do grupo The Classic, que começamos agora mesmo por ouvir, música para os nossos ouvidos.
Que deseo, amigo. a cada nuevo amanecer. Une tu voz en nuestro canto y mírame, amigos para siempre. Amigos para siempre nos debemos demostrar, una sonrisa a cada nuevo despertar. Une tu voz en nuestro canto de amistad, amigos para siempre.
Paulo partilhou connosco o seu caminho falando de experiências como o convite para participar na Gala dos Sonhos da Associação Sara Carreira e ainda daquele que será o futuro dos The Classic.
Ora, os The Classic tiveram início, na altura eu era maestro Orfeão de Braga e para fazermos um concerto diferente, acho que foi na altura, por altura de Natal ou do aniversário do Orfeão, já não me recordo muito bem, eu sugeri que convidasse dois amigos meus para cantarem individual um tema cada um no, ao fim do Orfeão cantar, e assim foi. Cantou o Fernando um tema, cantou o Orlando um tema, eu cantei outro e depois terminou com um tema cantado pelos três. Em boa verdade, depois de cantarmos os três, houve ali um clique que aos três nos fez pensar um bocadinho e conversámos e resolvemos, mesmo ainda sem ter o nome do projeto. O nome do projeto também foi o que eu dei, mas foi mais para a frente. Mas assim nasceram os The Classic, de uma forma simples. Ora, portanto, a nossa participação na Gala dos Sonhos foi através das nossas participações num evento que houve muito importante numa quinta, no Douro. A partir desse dia, nós ficámos, o Tony Carreira gostou muito do projeto, do ideal, do nosso ideal, e pronto, ficou com contacto. A primeira vez que fizeram a Gala dos Sonhos no estrangeiro foi em Paris, no dia 6 de junho. Ele lembrou-se do The Classic, que era um estilo musical diferente, e ele entrou em contacto connosco e convidou-nos para abrilhantar lá, cantar lá meia hora. E daí, depois da nossa atuação, já ficámos logo convidados para a gala da TVI no dia 6 de dezembro, que se vai realizar no Campo Pequeno. Como todos sabemos, o futuro é das pertence, e nós temos muita fé nisso, mas queremos muito que o projeto continue a realizar os seus sonhos, e com trabalho e dedicação. Não será para muito tarde a gravação do nosso próximo CD, esperemos que seja ainda este ano.
Mas não é só nas artes que Mir Tibães tem talento. Também no desporto dá trunfos. Joel Machado, de 33 anos, é natural de Tibães e vive atualmente em Dume. Foi chefe dos escuteiros de Mir Tibães e associado do grupo Unidos, onde conheceu a luta greco-romana, da qual é atleta. Atualmente é fisioterapeuta na Cerci Braga. Vamos conhecer o percurso de Joel Machado.
Esta aventura começou em Mir Tibães, no grupo Unidos, no qual foi sócio e membro dele durante muitos anos. Tinha eu os meus 6 anos, ou seja, estava a entrar para a escola, a aprender a ler e a escrever e a aprender a fazer as minhas lutas, as minhas primeiras lutas. E para mim foi uma escola de ensino, foi a minha base, se calhar, de hoje, de aprendizagem, de saber estar na vida, porque também foi nos Unidos, no grupo das lutas, que aprendi a conviver e a lutar contra as minhas frustrações. Pronto, isto foi um crescimento que foi sendo como uma brincadeira no início, uns treinos com os amigos, umas brincadeiras, umas cambalhotas, aprender a dar cambalhotas, aprender a dar saltos e coisas assim do género. Ia para lá por pura diversão, até ao ponto que a diversão se tornou mais amor e querer uma ambição de fazer algo mais. E a competição, como também teve sempre em mim, foi um crescimento, acho eu, que natural. Ir aos campeonatos, começar a ganhar o primeiro, o segundo, começar a ganhar vários campeonatos nacionais, conto acho que 9 campeonatos pelo caminho, que até culminar numa seleção nacional, que para mim foi o auge do percurso, foi terminar numa seleção nacional, sendo o primeiro atleta a nível de Portugal do Norte a ser recrutado para a Seleção Nacional e integrar no Centro de Alto Rendimento do Jamor, onde vivi durante um ano e vivi experiências incríveis mesmo, que aconselhava a qualquer pessoa que pudesse às vezes se dedicar um bocadinho ao desporto que têm e que praticam, porque realmente vale a pena as experiências que uma pessoa passa aí. Passamos por experiências que são mesmo enriquecedoras para a nossa vida.
E é com estes talentosos filhos da terra que terminamos a primeira hora do programa Nossa Terra de hoje. Vamos continuar já a conversa para conhecer mais e melhor da freguesia de Mirtibães em Braga. Já de seguida, depois deste curto intervalo, fique connosco.
A Nossa Terra.